As principais informações do Agreste Pernambucano, você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Wilma Tavares Representações, faça parte e amplie sua cartela de clientes. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Óticas Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções.
Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo aos estúdios de Santa Cruz Online. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Independente com trilha nova. Você percebeu que a trilha mudou? Aquela trilha, claro, que você falava mal dela quando você estava na Rádio Vale, não está rodando mais não, viu? Mas não foi por conta disso não, mudou porque que a gente quis. Boa noite, César.
Boa noite, Ney. Boa noite, Valmir. Boa noite, Alivaldo, Eduardo, amigos ouvintes, internautas. Aquela trilha, ela é a cereja do bolo, ela tem que ser guardada para os grandes momentos, para as grandes transmissões.
Não, mas não pode usar mais, não.
Para as transmissões políticas. Por que não pode usar mais?
Travamos uma briga enorme com a Band News. Porque eles confundiram que aquela trilha seria a trilha do Jornal da Band. Não é. Não é a trilha do Jornal
da Band. Eles estão
doidos, é? Foi. Mas eles entraram com um recurso nas redes sociais. A gente, com um recurso não, com um impedimento, nós entramos com um recurso, ganhamos o recurso. Só que aí perdemos para a Sony Music.
Eu posso mandar esse povo se lascar? Se lascar, rapaz.
Quando o canal...
Essa pertence à cultura, à história, à política de Santa Cruz.
Quando o canal do YouTube passou de 30 mil, amigo, a coisa mudou. Aí eles entraram com um pedido de bloqueio, disseram que essa música era uma versão antiga. Boa noite, Manassés. De uma trilha sonora de um filme.
Sim.
E eles apresentaram a trilha sonora e os direitos autorais, e de fato era. De fato era. Só que como esse filme faz muitas décadas, né? A gente imaginou... 007, né? A gente imaginou que já tinha ido para domínio público, certo?
Não foi, Thunderball.
Não foi maldade nossa. E fizemos uma remasterização, uma produção em cima dela e tal, enfim. Mas não podemos usar mais.
Faz
não.
Uma versão com Carlinhos da Cobre cantando, né?
Um trio Daqui pé a de pouco serra, a gente bota aí.
Trio pé de serra, Carlinhos cantando. Pararará!
Valmir Ribeiro, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite,
cabelo da Manassés.
Chegou aqui também na correria. Tá bom, tá bonito ainda, tá?
Mas isso
manda
não,
opinião
não,
também. Eu tô sonhando.
Não,
aqui, a gente vê o inverso, né?
Ele deslocou o lateral esquerdo, pô, tava cobrindo ali na área.
Tem que cuidar, quem tem pouco tem que cuidar bem aqui pra aparecer muito.
O negócio,
né?
Que começou 5h20, terminou agora.
Manassés, boa noite.
Boa noite a todos os ouvintes também, né? E todos os espectadores que nos acompanham nas redes sociais.
Ele bota o microfone de lado porque a papada é grande, tá vendo? Não consegue encaixar direito.
Ah, a perseguição tá grande.
Quando era criança, ficava aquele cordão preto. Manassés, boa noite.
Rádio de Grude.
Boa noite, Ney. Boa noite, César. Boa noite, Valmir. Boa noite ao pessoal da técnica. Boa noite a você que tá aí do outro lado. Seja da telinha, seja da zona do rádio. Eu quero pedir perdão, porque quando eu cheguei aqui, a conversa estava tão espontânea...
Que você achou que não estava no ar,
que eu pensei, né? Que não estava no ar. Cheguei já dando boa noite aqui a todo mundo.
Ele está tão acostumado a chegar atrasado que ele não percebe.
Não. E vou tomar do café daqui a pouco.
Eu já tomei. Deixa aqui no começo do programa falar de algo que aconteceu comigo agora há pouco, 6h, ali no semáforo, no cruzamento entre a PE-160 e a 29 de dezembro. Um sujeito, ou ele estava maconhado, ou cheio de cachaça, ou fugindo de algo ou de alguém.
Ouviu que era você, né?
Não. Esse irresponsável, né, esse criminoso, atravessou um sinal vermelho. Ele bateu, Valmir, primeiro na traseira de um outro carro, não me lembro o modelo, né? Bateu na traseira de um outro carro, tirou um fino em duas jovens que iam em uma bis, e bateu, colidiu no meu carro, na parte do motorista, no lado do motorista, na parte traseira. Arranhou bastante, amassou uma pancada enorme e foi-se embora. Fugiu Nosso amigo Jabson Nunes Ney estava pertinho, viu tudo, acompanhou tudo, disse a mim, ó César, ele fugiu. Eu ia fazer o quê? Eu com minha esposa e com uma criança de 3 anos dentro do carro. Eu vou largar elas duas lá e vou atrás desse maconheiro, desse corno. Não. Porque aí lá na frente, se a gente se encontra, ou eu me desgraço ou ele me desgraça, né? Então, para evitar uma tragédia maior, né, fica apenas com o prejuízo material, infelizmente, né, Valmir? Porque você trabalhar pra caramba, trabalhar pela manhã, à tarde, à noite, pra vir um corno desses e fazer o que ele fez ali. E dos males o menor, deixa eu dizer, eu prefiro pagar R$1.000, R$1.200, R$1.500, não sei quanto é que vai dar aquilo ali, de prejuízo material, do que a menina da moto ter sido atropelada. Eu prefiro eu pagar o prejuízo material do que a menina, a garota da moto, ter sido atropelada. Ela parou assustada também, porque eu encostei o carro ali perto do Bob's pra ver o que é que tinha acontecido, que pela pancada
serviu
que
eu senti, talvez até discuto pra ela, né?
Pela pancada, Valmir, que eu senti no volante, eu imaginei que o desmantelo tinha sido pior, né? Eu desci 3 ou 4 motos, Jabson, um rapaz barbudo, e elas duas e mais um casal encostaram lá onde eu tava. Elas ainda assustadas, eu disse a ela, é melhor que tenha sido no meu carro do que ter sido em você.
Portanto, buscar as imagens da redondeza, né?
Aí, ó. Pronto, aí tá amassado aquele ali, é o gato lá de casa, Birungueta.
Mais um gato no Eita, seu carro.
Olha só, o gato do César.
Tem razão, tem um gato ali mesmo. Eu pensei que ele tava brincando.
Birungueta rouba a Tem um gato ali.
Rapaz, tudo agora que se mostra.
Tudo agora será possível. Mas enfim, tá ali. Volta aí, Livaldo, a imagem, por favor.
Do pronto, gato.
A foto aqui, ó, tá bem essa parte aqui é porque a foto tá escura, Valmir, mas ela tá amassada. Eu temi ainda que ela não abrisse, mas abriu normal, fechou normal, tá amassado e esse arranhãozinho aí de mais
dos males o menor, né? Integridade física
dos males
de todos
os caras. Mas fica o registro, que sujeito irresponsável, que sujeito bandido.
Deixa eu lembrar você que você passa a nos acompanhar a partir de agora através das páginas do Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pela fanpage do blog do Ney Lima, Jardins do Agreste, Nova FM em Fazenda Nova, blog do Evandro Lins de Toritama, Estação Notícias Brejo da Madre de Deus, pela fanpage da Vale FM, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá em Santa Maria do Cambucá, SB Una em São Bento do Una, Rede Nordeste e Agreste TV em Belo Jardim, transmitindo ao vivo esse programa a partir de agora e pelas ondas do rádio. Você nos ouve através das rádios Farol FM, Toritama FM e Vale FM. Antes de trazer a primeira informação do programa, infelizmente é uma notícia ruim, né? Nossa equipe de reportagem esteve há poucos instantes colhendo informações sobre um acidente com morte aqui em Santa Cruz do Capibaribe, então daqui a pouquinho a gente traz a informação. Mas antes disso, eu trazer uma notícia boa aqui. O nosso companheiro Dimas Dantas recebeu alta, agora à tarde, do Hospital Real Português, lá no Recife. Ele estava internado há 3 dias, quando teve problemas com convulsões, né? Teve convulsões. Após os 3 dias de internação, os exames identificaram que tratou-se ali de uma infecção urinária devido à imunidade estar baixa, e aos efeitos também do tratamento com radioterapia, ele acabou tendo essas convulsões. Mas não tem relação com o tumor no cérebro, segundo detectaram esses exames. Exames comprovaram ainda que a evolução, após a primeira etapa de quimioterapia e radioterapia, foi positiva. Então, essas informações que a gente tem em relação ao nosso companheiro Dimas Dantas, que acredito que...
Uma curiosidade, Ney, quando foi gravada a entrevista que foi ao ar ontem?
Foi gravado semana passada.
Como é que ele estava?
Antes dele ter...
Foi na quarta-feira, quando ele estava aqui. Antes do programa.
Foi no domingo, né?
Antes do programa, nesse dia ficou aqui de 4 da tarde até a noite.
A convulsão acho que foi no domingo,
exatamente.
Como é que ele estava na quarta?
Tranquilo, né? Estava no programa, inclusive, aqui, né? Participou normal.
Uhum. Ah, tá. Isso, na quarta-feira ele participou.
Mas que bom, né? Boa notícia aí. Provavelmente ele está nos ouvindo aí. Um grande abraço aí.
Para ele, para
ele. Boa, excelente notícia. Excelente recuperação.
Inclusive, no blog, né? Atualizando aí a informação da alta do Dimas Dantas que aconteceu agora à tarde.
Volte logo, Dimas, que é para você agora, não é, Valmir, enveredar aqui por esse caminho mesmo, voltar às origens do rádio, participar de análises políticas aqui, porque não em emissoras de rádio da cidade. Tem que estar na ativa, né?
Estará conosco, inclusive.
Dimas tem uma cabeça muito boa ainda e tenho certeza que ainda tem muita coisa para contribuir com a gente, com o povo de Santa Cruz.
Olha, deixa eu trazer um intervalo de 1 minuto e após o intervalo a gente traz as informações sobre esse acidente que aconteceu agora à tarde, hoje à tarde, aqui em Santa Cruz. Rapidinho a gente volta.
E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo, restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997, Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
Um bom confeccionista sabe que o melhor preço está na Satex Têxtil, que é revendedora exclusiva das malhas Grantex, com uma ampla variedade de tecidos e malhas com as cores que são tendência nessa estação. A Satex vai além, com preços baixos, promoções semanalmente e qualidade garantida. Não perca tempo e venha garantir malhas e tecidos de qualidade para a sua confecção. Estamos funcionando normalmente em Santa Cruz de Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos lançamentos. @satex_grantex.
Olha, na tarde desta quarta-feira, uma mulher morreu vítima de um acidente na PE-160, próximo ao presídio, aqui em Santa Cruz. A vítima foi identificada como sendo Gersina Sebastiana de Góes. Genedina Sebastiana de Góes, mais conhecida por Dina. Ela tinha 49 anos. Ela foi conduzida... ela conduzia uma moto de modelo Trax quando foi atropelada por um caminhão. Segundo informações de testemunhas, a vítima, que reside no sítio Poço da Lama, zona rural de Santa Cruz, estava atravessando a rodovia quando foi atingida pelo carro, pelo caminhão. Devido aos graves ferimentos, a mulher acabou falecendo antes da chegada do socorro. O repórter Paulo Viana esteve no local do acidente com informações. Vamos acompanhar.
O atropelamento foi registrado em frente ao presídio de Santa Cruz do Capibaribe, na PE-160, quando uma mulher de 49 anos de idade estava sentindo Santa Cruz do Capibaribe, quando, segundo informações repassadas na nossa reportagem, ela teria visualizado a blitz do DPRV na PE-160 e teria freado bruscamente. Neste momento que ela freou, atrás vinha um caminhão. Este caminhão teria atropelado a mesma. Ela veio a óbito no local. A equipe do SAMU foi acionada no local, apenas constatando o óbito desta mulher de 49 anos de idade. Vários curiosos aqui no local, a polícia militar também no local, organizando o fluxo de veículo, já que tem vários curiosos aqui, e a polícia organizando para tentar evitar que aconteça acidente aqui nas imediações, aguardando aí a presença do IC para a remoção do corpo, onde será encaminhado para o IML. Reportagem, Paulo Viana.
Nós temos também uma matéria também do Paulo Viana, que conversou com um policial que esteve lá no local. Vamos acompanhar.
Com relação a este atropelamento da PE-160, eu converso agora com o Sargento Joanes. Ele, operações do dia, no local, Polícia Militar, organizando o trânsito para que assim possa evitar e venha a ocasionar outro acidente. Informação que foi repassada para o senhor chegando aqui no local, sargento.
Ok, boa tarde. Infelizmente, houve esse acidente de trânsito aqui de frente aqui ao presídio, o nosso mini presídio aqui em Santa Cruz do Capibaribe. O Copom foi acionado, foi solicitado aqui por um agente aqui da Polícia Penal, que aqui teria havido um acidente de trânsito, um caminhão, ele pegou uma moto que vinha essa senhora, que agora, até agora, não sei o nome, porque realmente ali tá muito estragado, não vai mexer ali só com o IC, só com a polícia científica. E essa mulher, segundo informações, ela visualizou uma blitz, não sei se era da PRF, uma blitz aqui, e ela tentou frear para voltar. Foi quando esse caminhão atropelou essa mulher.
No local, o proprietário deste caminhão se encontra, prestou algum tipo de assistência, acionou o SAMU?
Nós acionamos o SAMU e também o nosso BPRV, o BP Trânsito, que está vindo aí, também a GCM, para nos ajudar. Eu vim logo no local para evitar confronto, né, de familiares, né? Porque pode chegar aqui um familiar da jovem que foi morta e pegar, se tiver ainda por aqui, o rapaz do caminhão, que vamos localizá-lo. Se tiver por aqui, a gente vai levar ele para a delegacia, para prestar os conhecimentos.
No local, a moto, a gente observa aqui, uma cinquentinha, né?
É, uma cinquentinha. Agora, que ela, como ela teve medo, né, de uma possível blitz, ou alguém acendeu, né, uma blitz, e ela freou para voltar, né? Infelizmente, o caminhão estava atrás e não deu tempo de tirar dela, né? Do caminho dela. Infelizmente, houve esse acidente com vítima fatal.
Imagens fortíssimas, chocantes, né?
É, imagens fortes, chocantes, né? Aparecem, né, as vísceras. Praticamente partiu ela no meio, né? A pancada do caminhão pegou a cinquentinha e de frente, no meio, pegou também a jovem que estava a pilotar essa cinquentinha. A
equipe do SAMU acionada, apenas constatando o óbito.
Eles vieram para constatar, né, que de longe já se vê, né, que infelizmente a jovem mulher, a senhora, veio a óbito. E agora vamos tentar aqui parar um pouquinho esses fluxos de carro, né, apaziguar a situação, colocar nas literais o trânsito para que não haja outras confusões, outros acidentes.
Obrigado pela atenção do senhor para com a imprensa. Bom trabalho aí, senhor, todo efetivo.
Eu que agradeço sempre para fazer o melhor para a população de Santa Cruz do Cabaribe e Pernambuco.
Sargento Joanes conversando com a gente, trazendo detalhes, né, com relação à situação aqui na PS-160, onde esta mulher de 49 anos de idade foi atropelada e veio a óbito no local.
Tá aí, com as informações de Paulo Viana, infelizmente mais uma tragédia, né? Uma mulher que perdeu a vida ali próximo ao presídio. Tá aí a imagem dela, né? A foto dela, claro, em vida, né? A gente não mostra aqui imagens de cadáver, né? Então tá a imagem dela em vida. A gente lamenta mais essa perda de vida trágica, né, em acidente aqui na nossa região. Frisar aqui que o motorista do caminhão, ele permaneceu o tempo inteiro no local, certo? Ele não fugiu, permaneceu o tempo inteiro lá. E como foi dito, inclusive, pela autoridade policial, né, e nas entrevistas, nas informações que vocês obtiveram nas reportagens, o relato que tem é que ela estava atravessando quando aconteceu o acidente. Ao que se entendeu, não deu para que o motorista do caminhão evitasse o acidente, né? Essa informação que a gente tem, claro que a perícia ainda vai concluir tecnicamente tudo que envolveu, né, que ocasionou essa morte. Vou trazer um intervalo rápido, daqui a pouco a gente traz muita informação nesse programa e deixa eu falar já para você sem aviso, certo? Nós temos aqui o vídeo da aglomeração que foi causada por políticos de Santa Cruz, infelizmente, hoje, certo? Temos esse vídeo, vamos publicar. E nós vamos ter nesse programa, daqui a pouco, a volta do quadro, certo? O quadro que faz com que os problemas da cidade sejam representados, revelados, sem limites. O quadro Sem Limites está de volta, vai ter muito, né? O quadro Sem Limites está de volta e dessa vez, né, nesse episódio, eles abordam o problema da muriçoca em Santa Cruz. Já vou dar um spoiler aqui do que aconteceu. Foi feito um concurso no Instagram, aquele sorteio, certo, que a Sport Company faz de vez em quando. Nós fizemos e colocamos no sorteio um kit anti-mosquito, né? A raquete, o repelente, certo? E um baigon, né? Um inseticida. Então fizemos ali como brincadeira esse sorteio, uma pessoa ganhou, e a entrega desse prêmio foi feita pelos repórteres Diógenes e Franci. Só que o detalhe é que foram levados dois kits, e o segundo kit, esses repórteres tiveram como missão de levar ao prefeito, porque o prefeito também é cidadão, ele também está sofrendo com as muriçocas, a gente imagina, embora que a responsabilidade é dele, né, por ser prefeito do município, mas foram a Prefeitura de Santa Cruz levar o kit também para o prefeito. Será que o prefeito recebeu? Você vai ficar sabendo daqui a pouquinho no quadro No Limite, que está de volta nesse programa. Intervalo de um minuto e a gente volta, é rapidinho.
O cuidado com a visão nunca deve ser deixado de lado, não é mesmo? Por isso, conte com as Óticas Cardeal, na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Aqui você pode marcar sua consulta com um dos nossos profissionais parceiros. Mas se você já fez a consulta, não se preocupe. Traga seu exame e venha conferir nossas novas lentes e armações. Temos as melhores marcas do mercado nacional e internacional. com os melhores preços da região. Lentes bifocais, monofocais e com proteção de luz azul. Aquela luz emitida pelos aparelhos eletrônicos. Venha para Cardeal. Aqui, além de todos esses benefícios, tem aquele atendimento que já conhece. Óticas Cardeal, em Santa Cruz do Capibaribe e em Jataúba.
Você sabe como está a saúde do seu coração? Não deixe para depois. Saúde é prioridade. Na Clínica Santa Ana, todas as quartas você dispõe do atendimento do nosso cardiologista, Dr. Leandro. É mais confiança e segurança em suas consultas. Agende já o seu check-up cardiológico na Clínica Santa Ana e conte com o atendimento e experiência de quem está há 10 anos no mercado. E tem mais! Na Clínica Santa Ana, você conta com o otorrino Dr. Helder Macário. Este profissional trata de zumbidos no ouvido, perca de audição, quadros de rinite, sinusite e infecções de garganta. O Dr. Helder Macário atende todas as sextas a partir das 8 horas da manhã. Marque hoje mesmo sua consulta através do fone 3731-4267. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Estamos de volta e ontem aconteceu a votação da emenda modificativa do projeto de lei da concessão do matadouro público em Santa Cruz do Capibaribe. As modificações previstas na reforma do matadouro era realizar adequações sanitárias. A concessionária que for realizar o serviço não poderá abandonar a obra. Outro ponto deverá ser fazer a construção de um novo matadouro no local. Em outro local. Vamos ver um trecho das modificações exigidas pelos dois grupos de oposição e, no final do vídeo, o resultado dessa votação.
Primeiro, a concessionária, às suas expensas, promoverá a reforma do matadouro municipal no prazo estabelecido no edital de concorrência pública, sob pena de perder a concessão. Segundo, a reforma do matadouro municipal será feita em atenção às normas e legislações específicas a fim de adequar toda a estrutura do matadouro, regulamentações sanitárias. Artigo 7. A concessionária não poderá abandonar a prestação dos serviços concedidos, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito. É isso não. Fortuito ou força maior, salvo por subconcessão com a anuência do poder concedente. Leia-se. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal do...
Bom, você acompanhou um trecho, certo, da reunião que aconteceu aí entre os vereadores, e o César vai explicar para a gente em relação a esse projeto que foi colocado em votação hoje na Câmara de Vereadores.
Apenas os pontos, Ney, que foram alterados de acordo com as emendas, ou a emenda. A principal delas é a seguinte, que as duas bancadas de oposição, votam de acordo com a concessão, pelo período de 10 anos, para privatização. Não é privatização porque tem um período estipulado, né? Meu querido Manassés, concessão, pode até me ajudar. É uma concessão pelo período de 10 anos, que na verdade privatiza o serviço público, mas por um período estipulado.
Vence, a privatização
isso,
que vence.
Isso, é.
Ela não é dona, né? Ela opera o serviço.
Relativamente curto, justamente. O principal ponto é o seguinte, que o que é que foi aprovado? Que não vai ser uma reforma do prédio do atual matadouro. É a construção de um novo prédio, é a construção de um novo matadouro. A informação que eu tenho, Ney, Valmir e Manassés, é de que Fábio vai retirar esse projeto, Fábio não vai dar prosseguimento.
Retirou já tarde.
Pronto, eu não sabia, eu não tinha essa informação, mas atualizado eu soube hoje pela manhã, por volta de 9 horas, 9 e meia, Valmir.
Então a Prefeitura já retirou a tramitação.
Isso, pronto, e Elivaldo confirma agora, a Prefeitura retirou esse projeto, porque não é de interesse da Prefeitura o projeto desse jeito, dessa forma aí, que é a construção de um novo matadouro. O interesse de Fábio seria justamente a reforma do atual matadouro, com as adequações, com tudo que a empresa privada possa fazer nele em termos de benefícios para servir a carne para o consumo aqui em Santa Cruz. Aí vamos lá. Primeiro, eu acho que essa história já deveria ter sido resolvida. É uma coisa chata. com a cara da política de Santa Cruz, Valmir. Se arrasta por meses, entra ano, vai ano, vem ano, não se resolve, vira pauta política, não é? Na eleição do ano passado, tanto o Dida quanto Alan e o Fábio prometeram justamente reabrir o matadouro. Ninguém falou em concessão, ninguém falou em privatização. Mas eu tenho certeza absoluta de quem quer que fosse Rayane Ferreira, o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe hoje, meu amigo Valmir Correia, a única solução, a solução mais viável seria essa. Seria a concessão, seria a privatização, seria botar aqui para funcionar com uma parceria com a iniciativa privada. Inclusive a mais ágil, a mais rápida, a mais eficaz. Agora é o seguinte, infelizmente, lamentavelmente, qualquer que fosse o prefeito também, aquele que estivesse fazendo oposição, procuraria problemas, procuraria defeitos. Sabe por quê, gente? Porque para boa parte da classe política de Santa Cruz, tanto faz como tanto fez, a qualidade da carne e o preço da carne que você consome na sua casa. Tá? O que importa para muitos ainda, lamentavelmente, é o joguete político. Fábio vai ter que se virar nos 30. Novamente fica evidenciada a fragilidade política de Fábio na Câmara. Eu não sei, eu não me recordo aqui o último projeto de autoria do Executivo que passou. Então não vai passar, tão cedo, filho. Desse jeito aí não vai passar, não. Não é? E aí, meu irmãozinho, Fábio das duas, uma. Ou você conversa com o Roberto Asfora e diz, ô Asfora, vamos fazer assim. Entreguei os pontos lá em Santa Cruz. E chegue pro povo e diga isso também. Entreguei os pontos. Não vai ter mais matadouro, tá?
César, por enquanto, da forma que tá, Roberto, qualquer empresa pode instalar um matadouro em Santa Cruz. Por que não? Funcionar um matadouro privado.
Porque né? Aí,
Fábio agora, vai ter a vontade de investir. Investir.
Agora, da forma Fábio, que está, onde está...
Fábio vai ter que chegar...
Desculpa, César, mas onde foi fechado? Por uma série de irregularidades. Está bem próximo do rio, próximo a habitações. E tudo isso o CPRH não permite.
O Ministério Público...
Então, onde está, não é...
O Ministério Público, na verdade, não cismou com isso quando fechou. O Ministério Público, ele... Edson Vieira assinou alguns termos de ajuste de conduta. E em nenhum desses termos de ajuste de conduta tinha a retirada do matadouro de onde estava. Eram adequações que
mas
não foram
tinha,
cumpridas.
Dentro das autuações, não pelo que eu cumpridas. Conversei com um dos vereadores, e ele me passou que uma das autuações do CPRH era para estar próximo à habitação, a casas.
Eu acho o seguinte, eu acho que se tivesse vontade política dava para fazer... do jeito que o prefeito propôs. Fazia uma reforma ampla,
mas
fazia
quem
tudo
conhece
direitinho,
ali, César, é muito
bonitinho,
difícil recuperar aquilo ali.
E colocava para funcionar, porque aí chegou o ponto. Fábio, das duas, uma. Fábio ou procura Roberto, diz, ó, Roberto, não vai dar, o matador não vai sair, eu vou precisar desse matador aqui por mais 2 anos, 3 anos, então vamos fazer assim, eu vou entrar com um aporte financeiro para Santa Cruz contribuir com o matador de Brejo, porque o matador de Brejo vai entrar em colapso.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês.
Santa Cruz já tem Jataúba lá.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Não caberia também ao prefeito, num primeiro momento, fazer como os vereadores estão pedindo, e caso alguma empresa não se interessasse, aí sim ele teria condições de trazer o projeto como estava e fazer um outro edital.
Pronto, sem problema. Ou ele chama Roberto, ou então faz isso.
Abre para que qualquer empresa possa... construir.
Se as empresas não se interessarem, aí ele teria, inclusive, razão para dizer que o projeto teria que ser.
Eu acho o seguinte, ou ele chama Roberto, faz esse tipo de. Tem esse tipo de conversa bem franca, bem sincera, e fala para o povo de Santa Cruz. Diz, ó, eu procurei o prefeito de Brejo. Como não dá, eu vou dar um auxílio que é pra gente também não ficar aqui sem carne sendo abatida de forma legal. Ou então, conversa com iniciativa privada e vê uma forma de viabilizar. Porque do jeito que está. É imoral, porque a gente voltou anos no tempo, Valmir.
Manassés.
A gente voltou anos no tempo e é um prato cheio, Manassés, para o abate clandestino de gado, e de caprinos, que não é pouco.
Eu
não esqueço nunca. É porque eu falo muito.
Eu
não
esqueço percebendo.
Nunca, Manassés. Eu não esqueço nunca, só para passar para ti.
É porque sofreu um acidente
uma
hoje.
Uma vaca morreu de um choque elétrico, uma descarga elétrica, Elivaldo, ali perto da Rádio Vale, por trás da Rádio Vale, naquela avenida que dá acesso ao Jardim Capibari. Uma vaca sofreu descarga elétrica e morreu lá num sábado à noite. No domingo pela manhã, eu precisei ir na malhada. Só tinha os ossos. A turma tinha capado tudo. Manassés. Aí você acha que aquela carne estava onde?
Bom, você compra carne no domingo de manhã, Manassés? Você comprou carne no domingo cedinho?
Não, carne normalmente eu compro na quinta-feira.
Então não foi a que César disse.
Na quinta-feira é quando eu compro carne.
Nem ganhou.
Não ganhei. Bom, eu penso o seguinte, que... O grande problema é quando o embate político eleitoral se mistura com uma questão como essa. Porque isso é uma obra essencial em qualquer cidade. Ora, se não há condições, pelo menos assim, o que o prefeito levou alguns dias atrás era que havia os órgãos estaduais haviam aprovado novamente algumas adequações ali, eu vi essa entrevista, algumas adequações para que o matador voltasse a funcionar onde está. Porque se for do ponto de vista de questão de poluição do que for, hoje em dia, com a tecnologia que se tem, né, tranquilamente todos os resíduos que são produzidos no matadouro necessariamente não vão cair dentro do rio Capibaribe. Isso é uma questão hoje em dia de apenas de adequação tecnológica. Então somente isso. Agora, penso que o grande problema está dentro da discussão político-partidária. É quando, em alguns aspectos, os palanques não se desarmam e traz-se de volta. Porque eu lembro, e o que você falou aqui, né, eu concordo plenamente no sentido de que qualquer que fosse o prefeito, fosse Alan ou fosse Dida, que fosse hoje prefeito em Santa Cruz, era necessário, César, uma parceria pública chamada PPP, parceria público-privada, ou seja, uma concessão. Porque o município, vamos ser bem claros, as estimativas é que para se montar um matador hoje, só de equipamento, fora a estrutura do prédio, de equipamento é de 2 a 3 milhões de reais. Vamos ser sinceros, gente, o município não tem hoje, para se pegar um município como Santa Cruz, diante das demandas e das necessidades que existem em todas as áreas que um município como Santa Cruz, com suas complexidades, tem, não tem essa sobra. Então, se tem interesse nessa área e se dá para fazer no local onde está, desde que se adeque às questões ambientais, uma vez que está junto do rio Capibaribe, então que seja feito. Agora, o que fica complicado é quando a gente percebe que a questão político-partidária está à tona num momento como esse. E aí fica difícil, porque infelizmente quem vai padecer mais uma vez é a população.
É, o que a gente percebe é que a negociação, todo o controle dessas situações, dessas votações que têm entrado para a Câmara, Fábio, tem tido grandes dificuldades, né? Então, tem que haver uma melhor articulação para que toda a discussão, todo o projeto, toda a iniciativa do Poder Público Municipal não esbarre nessa, eu reconheço o que Manassés colocou, né, dessa velha politicagem de não apoiar, de não votar a favor, porque não é de acordo com o partido que aquele vereador foi eleito. A coisa tem que ser analisada mais amplamente, para o benefício de Santa Cruz. Nem para o benefício de Fábio, nem para o benefício de um partido, nem para a Câmara, mas para o benefício de Santa Cruz. Isso é que tem que estar à frente de tudo, de toda discussão, de toda votação. A gente sabe que muitas vezes isso não acontece, não é?
Só para você ter uma ideia, Manassés e Valmir, o matador foi interditado sabe quando? Isso acaba passando desapercebido. 29 de março de 2019.
É, já
dois anos tempo. E dois meses.
A receita que é dois lados aí.
Dois anos,
que é desperdiçada,
dois meses e três semanas.
E o custo do machante para levar, para buscar o seu animal lá em Brejo é muito alto.
Isso e outra coisa, viu? Inclusive o resultado
um comentário final, de um machante é que tem muitos locais que são clandestinos, que são mais limpos do que o matador de lá. Isso é um comentário de um marchante. Então, isso é preocupante também, né? Então, que se abra essa oportunidade para quem quiser investir no matadouro privado de Santa Cruz. O poder público de Santa Cruz tem muitos afazeres, muitas ações a desenvolver do que tomar conta de um matadouro que já vem aí há quase três
Bom,
anos.
E agora,
aí.
Você conhece Sim. alguma cidade do Porto de Santa Cruz, nessa região, que tem matadouro privado?
Tem diversos matadores privados. No sul do país é o que
mas
mais
aqui,
se tem.
Na aqui, nossa região.
Na nossa região, desconheço. Mas
existe onde? Um aqui, é uma cidade aqui na região da Zona da Mata. Na época, quem visitou, soube que uma equipe do prefeito Fábio visitou esse matadouro. Eu não lembro aqui a cidade, talvez aqui, se algum secretário estiver me ouvindo, não sei se Marcelino está aí, me envia o nome da cidade. E eu lembro que na época, antes da campanha, se eu não me engano, o Dida Dinan foi também nessa cidade e viu como foi a PPP que foi feita lá e foi muito interessante, funciona muito bem. É uma cidade aqui próxima à Zona da Mata de Pernambuco.
São 7 horas e 35 minutos, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos, porque a prefeitura retirou o projeto, mas ao que consta ainda não disse o que vai fazer, né? Nós não temos aqui essa informação.
Até porque é de hoje à tarde.
Se puderem mandar alguma explicação ainda no programa do que vão fazer a partir da retirada desse projeto, manda aqui que a gente traz a informação, tá certo? Vou trazer o intervalo, na volta a gente vem com o quadro Sem Limites, tá certo? O vídeo você vai conferir daqui a pouco, a reportagem da Franci e do Diógenes lá na Prefeitura de Santa Cruz. Foram lá, certo? Entregar o kit também ao prefeito. Intervalo, a gente volta.
Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça a Auto Planos. Com ela você conta com cobertura de perca total, roubo, furto e proteção contra terceiros. Além de reboque 24 horas por dia, assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Auto Planos.
Você sente constantes desconfortos nos ombros, cotovelos, quadril, na coluna ou nos demais locais do corpo? O Dr. Marcos Heiriger é ortopedista e especialista em ombro e cotovelo, ligações ligamentares, fraturas, cirurgias, bursite, dor muscular, articular e na coluna. Marque uma consulta com o Dr. Marcos Heiriger, 81 37 31 3405 ou 81 98653 6460. Atendimento todas as quartas-feiras na Clean Clínicas Integradas, Rua Ananias Carlos da Rocha, número 31, bairro Santo Antônio, em Santa Cruz do Capibaribe. Ortopedista Dr. Marcos Heiriger.
Muito bem, estamos de volta e vamos trazer agora, certo? Esse vídeo, né, circulou bastante nas redes sociais, foi da manhã de hoje. O governo de Pernambuco, em parceria com a Prefeitura de Santa Cruz, realizaram uma ação de cidadania que fez parte do programa Governo Presente. Na ação foram ofertados serviços, como emissão de documentos de identidade, CPF, carteira de idosos, reservistas, segunda via para certidões de nascimento, casamento e óbito, além de atendimento cadúnico. Cadiúnico, escreveram errado ali.
É um programa que coordena o Bolsa Família.
Serviços do CRAS, enfim, foram feitos vários serviços e colocados ali. Além, havia também testes de sífilis, HIV e da Covid sendo feitos lá. Os atendimentos, essa é a pauta. Os atendimentos aconteceram na Escola Ivone Gonçalves, antigo Senecista, na Avenida 29. A lei da ação repercutiu também nas redes sociais, e aí foi a repercussão negativa, um vídeo do Carlinhos da Coab cantando forró. E algumas pessoas criticaram muito esse vídeo nas redes sociais por haver ali aglomeração, né, música ao vivo, que é permitido nesse período, que é proibido nesse período da pandemia por força dos decretos, não é isso? Dos decretos do governo do estado. Acompanhe no vídeo. O problema, né, não é que a música estivesse tão ruim, né? O problema estava boa. O problema é que o decreto estadual não permite a música ao vivo nesse momento. Não pode haver aglomeração, não pode haver apresentações artísticas desse tipo, né?
Ô Ney, claro. Só uma observação. Aparece uma legenda no primeiro vídeo que a Livaldo colocou.
Não é do programa.
Não é do programa, claro. É uma legenda do perfil, eu acredito que do menino de Jefferson, do Take Restaurante. Ele foi, se não foi esse daí, mas ele publicou algo nesse sentido no perfil dele hoje. E a revolta dele é o seguinte, quer dizer que não pode música ao vivo em restaurante com distanciamento mínimo, com todos os cuidados, e pode em evento com político, com classe política. Foi erro, foi errado realmente. Foi errado realmente. Não, se não pode em evento, se não pode no meio privado, não pode em evento público. É um grande lapso, um grande erro, uma grande mancada de quem escalou esse trio de forró para tocar nesse ato, nesse evento, nessa ação de hoje. Não sei se foi Manassés e Valmir pago pelo governo do estado ou pela prefeitura. Quem escalou esse trio, quem criou essa estrutura para tocar aí nesse evento, errou e errou feio. Ponto. Eu acho que não tem muito o que você discutir a respeito disso. E na esfera política, Carlinhos da Coab conseguiu levar uma pauta super positiva para o campo negativo. Porque foram, meu repórter, o Beto Melo, esteve hoje pela manhã no local, na Escola Ivone, Manassés e Valmir. E foram exames de HIV, sífilis, de COVID. Hepatite, né? Glicemia, além de exames de Covid que foram feitos. Tudo isso teve um pré-agendamento para que as pessoas pudessem ir à Escola Ivone na manhã de hoje. Teve emissão de identidade, CPF, teve carteira de reservista, teve serviços do Bolsa Família, um monte de coisa, né? Um monte de ações benéficas para o cidadão e que só deveriam, em tese, render pautas positivas, tanto para o governo do estado quanto para a gestão municipal. Aí vai Carlinhos, pega um microfone, faz esse showzinho dele ali e acaba levando a coisa para o campo negativo por conta justamente da apresentação da banda de forró e dele ter, teoricamente, que chamar a atenção aonde chega. Muito ruim, uma bola fora do Carlinhos. Agora, eu me lembrei, sabe de quê, Manassés? Daquele dia, Valmir, não sei se vocês estavam aqui, eu acho que Valmir sim, que eu disse, ó, vacinaram 1.000 pessoas hoje em Santa Cruz.
Sim.
Aí a repercussão...
Mais uma vez lá no Ivone, né?
A repercussão no final do dia
foi a primeira vacinação,
da fila mal organizada pela gestão. Aí hoje foram atendidas, sei lá, 400, 500 pessoas nessa ação. A repercussão que prepondera no final do dia é de uma banda de forró tocando para 10, 12 pessoas ali e com um político cantando, eu vou te levar onde canta o sabiá. E aí sabiá remete ao passarinho que não tem um dia de sossego.
Pode, Valmir, fica à vontade.
Eu sinceramente... César, eu sei que não pode haver aglomeração, entendo também a parte de pessoal de bares e restaurantes, as pessoas que promovem eventos também, até uma certa revolta por estarem sendo impedidos de trazer também sua atração para o seu restaurante, ter a sua música ao vivo, ter o seu entretenimento garantido, né? Mas eu vi aquela cena ali, não tanto a aglomeração, e para a gente que gosta do forró, que nós somos nordestinos, a gente tem que ter pelo menos uma pitada desse São João aí, para não passar em branco, né? Eu não vejo, sinceramente, muito alarde isso aí. Tudo hoje em dia é motivo para pauta negativa, como você colocou, César, mas isso aí dentro de uma pessoa comum, lógico, teria passado despercebido. Mas como são pessoas representantes do povo, né? Um político,
pega
muito mal, né? Mas essas oportunidades, por exemplo, hoje pela manhã, de uma vacinação na cidade de, se eu não me engano, de Igaraçu, uma cidade da região metropolitana, que era a vacinação com um trio pé de serra ali do lado para animar. Fortaleza, no Jornal da Manhã hoje eu vi. Então,
eu
isso
acho
é
que
a forma de.
A turma está com os ânimos, né?
Exatamente. Então, assim. Tem muita gente que tá doida para dançar um forró mesmo, como Carlinhos até aí. Pela primeira vez eu vou dizer aí a Carlinhos aí que ele, se fosse qualquer um que gosta ali, ia pegar. Lógico que Carlinhos vai exagerar, né? Que ele gosta muito do microfone, né? Quase que não soltou ali para o cantor. Acho que ele queria até o cachê do cantor lá. Mas a gente, nós que gostamos aí da cultura do forró, desse momento junino, né? Então, eu acho que a gente tem que arrumar uma forma até de prestigiar esses trios pé de serra, essas pessoas que cantam nessas lives, nessas oportunidades, que são poucas, para que eles possam não deixar essa passar em branco esse São João.
Manassés. Com respeito à questão aqui, só voltando à questão dos matadouros, Bruno Bezerra aí trouxe com precisão aí as duas cidades que tem, o pessoal que está aí pela live, os comentários, que é a cidade de Cupira, que é aqui pertinho da gente, e Petrolina, lá no extremo sertão.
Agradecer a Israel da
Pernambuco.
Banana também. Que
passou. Olha, Israel também passou aqui para César, obrigado aí. Mas, oi?
Tá com problema na câmera do Manassés? Quer virar outra câmera aqui?
A câmera de Manassés é essa.
Então.
Não, Romy, não, Romy, não, Romy, você não.
Vai. Então, deixa eu ver.
Foi?
Foi aqui? Tô aqui na câmera de Valmi. Valmi agora virou o diretor aqui de imagem.
E a imagem? Foi? Se não tiver, bota o geral.
Deixa eu ir só colocando aqui para o pessoal não perder, porque tem gente pela rádio. Então, pois quem está pela rádio está ouvindo.
Pode continuar.
Então, veja só. Eu penso que até nesse momento também, assim, tem muito mimimi nesse sentido, né? Vamos por partes. Primeiro, com respeito aos decretos do governo estadual que está proibindo, a ideia de show é justamente para não causar aglomeração. Ali eu não vi digamos assim, um show para chamar a gente para um ambiente. Era apenas um ambiente, de, pelo menos a minha vista ali, de recepção.
É.
Colocaram uma recepção com uma música ali ao vivo, não para causar aglomeração. Porque o grande problema do show em bar é porque, vamos ser sinceros, gente, bar e restaurante lota.
Pô, vai dançar
o
mesmo,
povo, né? Vai dançar mesmo. Você vir me dizer, dono de restaurante ou de bar, que vai ter um trio de forró cantando, trazendo alegria para o pessoal tomando sua cerveja, seu uísque, e o pessoal vai ficar só assistindo de boa? Não vai ser. Então ali a gente não estava vendo, era tão somente uma recepção da prefeitura. Óbvio que temos que fazer o máximo para não haver aglomeração, mas, voltando aqui para essa câmera aqui, mas não havia necessariamente um ambiente de show, como a gente já viu em tempos passados, que até para inauguração de um sinal de trânsito, né, em tempos passados, lá na 29 de dezembro, teve o trio, se eu não me engano, Selva Nua, para aglomerar pessoas. Não é essa, não foi esse o espírito que estava na recepção ali. Era apenas uma recepção. Acho que a gente deve num momento como esse, também é trazer o lado positivo muito mais do que o negativo, né, pessoal? Não vamos apelar, já tem tanta pauta negativa o tempo todo, então vamos.
E aí também.
Vamos diminuir um pouco o nível do mimimi, que tá demais também.
Não que a gente não entenda a revolta, a indignação dos donos de restaurantes. Não que a gente é aqui, né? Não que sejamos contra o setor de bares e restaurantes.
Não, de forma nenhuma.
Mas. E até mesmo por isso eu citei que eu acho que houve um equívoco da colocação do trio. Vocês dois já acham que não, que daria para passar tranquilo. E o equívoco político do Carlinhos de pegar o microfone e chamar para si. Porque, olha só, vamos lá. Não tem mais um vídeo na cidade desse trio. Só tem um vídeo que está sendo compartilhado nos grupos.
Que é o do Carlinhos.
Que é o com o Carlinhos cantando. Talvez se Carlinhos não tivesse pego o microfone e chamado a atenção, ninguém sabia nem que tinha tido um trio de forró pé de serra lá.
7:48. Olha, no programa de amanhã, a apresentação do Ralph Lagos, presença aqui do Bruno Bezerra, nós vamos ter um debate amplo sobre a instalação do Atacadão, do supermercado em Santa Cruz, e a possível irregularidade de estar sendo, ou se pretende fazer a construção em uma área de proteção ambiental. Então a gente vai trazer esse debate amanhã no programa Independente com a apresentação do Ralf. Vou chamar um intervalo rápido agora, só um minuto, e na volta, aí sim, a gente traz o quadro Sem Limites. Nossa dupla de repórteres, Francis e Diógenes, foram lá na Prefeitura de Santa Cruz para tentar entregar, inclusive, um presente ao prefeito Fábio, né? Levaram lá o kit, né, com um raquete de matar muriçoca, o repelente, tudo aquilo, para o prefeito. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo.
A Maquité é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e transfer, com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Maquité, você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário, com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819-9692-9826.
Olha, eu vou falar de uma super novidade para você, porque a JCL Casa e Construção agora está trabalhando com toda a linha multilaser. Olha só a infinidade de produtos que você vai encontrar por lá. Teclado, mouse, mousepad, além de uma infinidade de celulares e diversos produtos da multilaser. Como vocês podem ver por aqui, esse celular que é com um preço super acessível, com acesso ao WhatsApp e também Facebook, smartphone, mouse. Você vai encontrar teclado e também esse, que é a sensação do momento, o aspirador robô. Você vai encontrar tudo isso lá na JCL Casa e Construção, na Avenida 22 de Abril, em Santa Cruz do Capibaribe, e na Avenida Transatlântico, 173, por trás da Rodobens, na cidade de Caruaru. Siga o nosso Instagram, @JCL Casa Construção.
Estamos de volta e agora a gente traz um assunto muito sério, o problema das muriçocas em Santa Cruz do Capibaribe, esse problema que já, né, já sofremos bastante com isso. Parece o problema da água, que nunca se resolve aqui. Bom, mas né, a gente, né, estamos aqui para representar a população e aquilo que é preciso fazer, que é preciso reclamar. Esse quadro foi feito com essa intenção. É um quadro de humor, tá certo? Não estamos aí para zombar de ninguém. É um quadro de humor. E com a dose de humor, a nossa dupla, França e Diógenes, foram fazer a entrega do kit anti-mosquito, que foi sorteado no Instagram do Santa Cruz Online, e também tentar fazer a entrega ao prefeito de Santa Cruz de um outro kit, né, com raquete, repelente e o Baygon. Vamos acompanhar então o vídeo.
Oi, matei! E aí, pessoal, eu sou o Franci Juan e estamos começando a segunda edição do quadro Sem Limite.
E eu sou o Diógenes Rodrigues e a partir de agora nós vamos atender a sua reivindicação, não é isso, Franci?
Isso. No nosso Instagram rolou um sorteio do kit sobrevivência para o cidadão santacruzense.
O que é que é esse kit de sobrevivência, minha gente? É um kit de sobrevivência contra as muriçocas, porque a gente não tá mais aguentando. E é só o que o povo fala aqui. É em programa de rádio, é no programa independente, é em tudo. Todo mundo só fala em muriçoca.
Eu vejo a hora a muriçoca me levar para um outro lugar, tanto muriçoca que tá tendo em Santa Cruz.
Deixa eu explicar direitinho aqui para vocês. A página do Instagram do Santa Cruz Online fez um sorteio. Aquele sorteio típico do Instagram que marca uma pessoa e depois sorteia uma. Então, nós viemos aqui entregar o kit sobrevivência para o vencedor.
Então, fica aí ligado como foi.
Ué, tá vendo? É muriçoca, viu? É muriçoca que não acaba mais aqui nessa cidade.
Pau, me chamam de babão, babão profissional. Um babão Mister M ou mágico, deveria ir até pro Fantástico.
Como vocês viram, não deu pra entregar o prêmio ao sorteado em frente da prefeitura por conta dos fiéis mosqueteiros que estavam acampados em frente à prefeitura, que vocês viram, mas é melhor vocês não terem ideia do que foi discutido lá. Então, já que a gente não pode entregar naquela ocasião, a gente vai entregar agora! Como vocês sabem, a página do Instagram do Santa Cruz Online fez um sorteio. E eu estou aqui para entregar o prêmio do sorteio, que é esse kit sobrevivência contra as muriçocas. Que tem uma raquete, um repelente e um Baygon. E o vencedor é Diego Souza! Aplausos para Diego! Diego, vamos! Muito bem! E aí, Diego, como é que você se sente ganhando esse kit sobrevivência?
Sortudo, Diego. Porque esse kit hoje representa a sobrevivência em Santa Cruz do Capibaribe, tão importante quanto uma cesta básica.
E nessa atual conjuntura...
Prefeito, acorde, prefeito. Muriçoca não se trata só de incômodo, é questão de saúde pública. E a população está sofrendo.
E uma pergunta que todo mundo quer saber, esse Baygon aí vai durar quantos dias?
De hoje, ele me garante, no máximo, apenas duas noites de sono.
Duas noites de duas sono. Noites de... Eu li comentário aí que um Baygon SBP dura uma noite só, dependendo da casa, viu?
Se eu tô sendo muito otimista.
E agora a gente vai ver o que o pessoal da rua tem a dizer sobre essas muriçocas que assolam Santa Cruz do Capibaribe. Ô, Vilma, me diga uma coisa, como é que tá a situação de muriçoca na sua casa?
Terrível.
Sério, como?
Muita muriçoca.
Se deixar, elas me levam?
Sim.
Tem muitas muriçocas.
E o que o senhor está fazendo para conseguir dormir, pelo menos?
Estou botando remédios para ver se durmo melhor, Deus quiser, né?
Tem muita muriçoca, tá insuportável. Por favor, passem aqui no bairro.
E o que é que você faz para diminuir essa muriçoca?
Raquete.
Vai apertar tranquilo.
E uso aquele veneno.
E o que é que você acha que devem fazer para diminuir essa muriçoca na cidade?
é acabar com o foco da muriçoca, é limpar o rio, Capibaribe, sempre botar para correr, para ficar correndo, na verdade, porque quando o rio corre, vai acabando o foco da muriçoca e fica melhor. Nós desejamos isso, que Deus abençoe que isso aconteça, porque é bom para todos.
Como a gente sabe que o prefeito é uma pessoa normal como a gente, e a muriçoca incomoda muito todo mundo aqui da cidade, nós resolvemos o quê, Franci?
Entregar um kit sobrevivência para o prefeito conseguir sobreviver no meio dessas muriçocas que tá atacando.
Não, porque você sabe que aqui em Santa Cruz você só sobrevive com o quê? Com a raquete, com o baigon e com um repelente, né? Agora vamos saber, né, se o prefeito vai receber esse presente. Deixa esse carro infeliz passar! Passou!
Agora vamos com a gente tentar entregar esse presente único para o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Vamos!
Aí, será que Fábio Aragão vai receber esse presente? Comenta aí, viu? Eu quero ver esses comentários, você assistindo e comentando tudo. Vamos lá na prefeitura, Francis. Vamos lá.
Perfeito, chegamos.
Uma hora depois.
Chamar aí a
assessora
de imprensa. Ela vai vir nos receber. Pediu pra gente esperar lá dentro. Só que a gente vai deixar a equipe fora aqui esperando, né? Sozinha.
É minha. É minha.
Chega! Chega.
Não, mas pra entregar o Fábio, ele não tá.
Aí a gente queria...
A gente ia marcar em um dia, então um dia, marcar um dia pra entregar ele pessoalmente esse presente.
Gente, nós estamos aqui com Gabi, que faz parte da assessoria de imprensa aqui de Santa Cruz de Capibaribe, da prefeitura. E nós queremos saber com ela se tem alguma possibilidade de marcarmos com o prefeito Fábio Aragão de entregar esse kit sobrevivência anti-muriçoca para Fábio. Gabi, fala aqui no microfone. Tem essa possibilidade?
Vou combinar com ele e marcar.
Para quando? Para amanhã?
Não sei, eu não estou em contato com ele hoje ainda, que ele não está aqui na cidade.
Sim. Aí como é que a gente fica sabendo?
Não, eu entro em contato com vocês.
Certo.
Peraí. Matei.
Ó, muriçoca aí, viu?
Então vocês fiquem ligadinhos no quadro Sem Limite, que em breve teremos uma data certa para entregar esse kit sobrevivência, esse presente exclusivo para o prefeito Fábio Aragão.
Se liga, Fábio, que a gente vai te entregar aqui, ó, nem que seja no meio da rua, quando você estiver vindo para a prefeitura, que eu sei que um dia você vem para aqui trabalhar. Fica ligado, viu? E você que assistiu a matéria até agora, muito obrigado. E fica aí com o pessoal do palco. Isso é muriçoca, viu, gente? Pelo amor de Deus.
Olha, a gente vai colocar, daqui a pouco esse vídeo vai estar publicado nas redes sociais de Santa Cruz Online, especialmente no YouTube, vai estar lá para você compartilhar, assistir quantas vezes você quiser.
Vai render umas 50 intrigas.
E é o seguinte, nós não recebemos até agora o contato marcando, né, para que saber se o prefeito vai receber o kit, né? E a dupla Franci Diógenes vai continuar nisso, que pode se tornar uma saga, a gente não sabe, né? De repente o prefeito não recebe de forma alguma. E eles vão ter que encontrar o prefeito em algum lugar para tentar que ele receba, né? Ele é cidadão comum, como as pessoas são também, né? Deve estar sofrendo com o problema da muriçoca, que todos nós sofremos. Então, eu não vou dizer perseguição, mas essa tentativa de entregar o kit ao prefeito Fábio Aragão, ela vai continuar nos próximos episódios. Vocês vão querer comentar? Tá à vontade.
Rapaz,
Uma dificuldade, né? Pra...
É um lado bem-humorado de um problema que atormenta a gente todo dia, né?
E assim, não é. Aí sejamos justos, não é uma invenção de Fábio. Não foi a partir de 1º de janeiro desse ano que foi dito: olha, muriçocas, procriai-vos e infernizai o povo de Santa Cruz. Não, não foi isso. Agora, assim, Ney, eu estou em Santa Cruz, mami, há 12 anos, né? Quando eu cheguei aqui há 12 anos. Era passagem da gestão de Zé Augusto para de Toninho do Pará. As pautas eram buracos, falta de raio-x no hospital, muriçocas, esgoto estourado, esse tipo de coisa. Passou-se o tempo, a gestão de Toninho, duas de Edson, chega na de Fábio. Aí a gente hoje lida com uma situação bem parecida. As ruas esburacadas, com esgoto estourado aqui, ali e acolá, e com muriçoca. Aí uma cidade, Manassés, que é conhecida no Brasil todo como geradora de emprego e renda, como um potente econômico que faz inveja, e uma inveja boa, a praticamente todo o interior do Nordeste hoje,
muriçoca, buraco, as pautas se repetem. Claro que muito evoluiu de lá para cá, a gente não pode fechar os olhos para isso. Mas que alguns problemas são aparentemente perenes, a gente vai ter que levar ainda por muitos e muitos anos. E aí o seguinte, é outro assunto, viu? Que em época de eleição prometem também o fim da muriçoca. Aí quando
fico, deixa eu me despedir das emissoras de rádio, tá certo? E a gente permanece aqui no estúdio com o programa online, pois novamente.
Eu fico imaginando a situação de Fábio, né? Porque são diversos problemas, problemas muitas vezes recorrentes. E ainda em cima vem aí outras dificuldades, né? Como além desse que César citou, né? Vem toda essa problemática da... O atacadão, se um lado eu tenho lá a geração de emprego, de renda, de até visibilidade e infraestrutura para a cidade, eu tenho também do outro lado a agressão lá ao meio ambiente. Então, uma pauta até que vai ser discutida melhor amanhã com o Bruno, com o Luciano, nossos pares aqui. Então, realmente, eu acho que não tem sido fácil esse primeiro semestre aí de Fábio, mas esperamos aí que ele possa reagir, que ele possa dar a volta por cima aí, e poder colocar Santa Cruz no lugar que merece, porque a gente, no dia a dia, a gente percebe que Santa Cruz, a infraestrutura deixa muito a desejar. Quando a gente sai para visitar outras cidades, aí é que a gente percebe muitas vezes o descaso na questão de metralhas no meio de rua, de lixo, de calçadas que muitas vezes as pessoas não respeitam. Muitas vezes por falta de conhecimento, né, que a calçada não é dele, é do pedestre.
É passeio público.
Exatamente. O tema até é então, passeio público. As pessoas fazem de qualquer jeito, muitas vezes avançam além da calçada para o meio da rua com aquela famosa rampinha lá para o seu veículo, a sua...
Constrói na calçada.
Constrói na calçada, faz até... Muitas vezes você prestar atenção, você vê lá o meio muro na calçada, então não tem nem por onde o pedestre passar. E isso é por falta, muitas vezes, de uma fiscalização, de uma orientação, de um trabalho orientativo, das pessoas muitas vezes fazem isso, muitas vezes por inocência, por pensar e confundir a calçada como uma extensão da sua casa, não é? E a gente não vê, a gente vê, por exemplo, ali onde funcionou lá há anos atrás a exposição de animais, está sendo construído lá. Você não vê uma placa de construção, de autorização, e as coisas vão os problemas vão acontecendo, vão aumentando, as fiscalizações não acontecem. Muitas pessoas também contribuem para o descaso, né? Se o carro de lixo não passa, eu jogo em qualquer lugar mesmo. A metralha também coloco lá no meio da rua. Então, Fábio tem tido aí sérios problemas, diversos problemas que ele realmente possa... Está aí abençoado por Deus nesse segundo semestre para que possa dar a volta por cima e mostrar trabalho, né? Mostrar serviço, que é para isso que ele foi eleito e é isso que a gente espera, uma cidade melhor para todos, aí até um dos slogans das campanhas.
Era
mas
do
é
governo.
O que a gente é o que a gente almeja, a cidade melhor para a gente, para os nossos filhos, para o nosso futuro. Fácil não tem sido para Fábio, mas que ele possa aí arrumar aí prumos para que a gente possa ter uma realidade diferenciada para Santa Cruz nos próximos dias, nos próximo semestre, no próximo ano. É isso que a gente espera e cobra também, né? Eu acho que o papel da imprensa também é esse, até com um certo bom humor, às vezes meio sarcástico também, mas o papel da imprensa é esse, é de cobrar, é que a gente possa ter essa aplicação das promessas de campanhas que foram colocadas.
Penso que determinados problemas passam realmente pelo prefeito, passam pelos vereadores. Agora, há muitas questões em Santa Cruz que passam também por mim e por você, que está aí do outro lado.
Uhum.
Vou dar um exemplo aqui, bem simples, básico. Há uns dias atrás eu estava vindo no carro e ali parei ali naquele sinal ali junto à praça de alimentação. E estava uma equipe do SAMU fazendo um excelente, eu queria parabenizar a equipe do SAMU que estava lá, fazendo um trabalho educativo e conscientizador no sentido de que as pessoas usassem o cinto de segurança. E aí eu baixei os vidros do carro, estava de máscara, normalmente eu utilizo até mesmo dentro do carro, e aí chegou o pessoal do SAMU, aí me parabenizou, rapaz, você usa cinto, é muito difícil encontrar aqui alguém na cidade que use cinto de segurança. Agora, eu pergunto a você que tem carro em Santa Cruz do Capibaribe, quando você vai para Caruaru, você coloca ou não coloca o cinto de segurança? Lá você coloca. E por quê? Porque lá tem uma equipe de policiamento, seja pela destra ou seja pelo batalhão de trânsito, que não dá sossego. Vai multar, e aí... Então, é como se, quando a gente saísse de Santa Cruz, lá existisse lei, e parece que aqui não existe. Mas não é que não existe. Existe. Problema é que, infelizmente, a gente se mal acostumou à má educação. E eu coloco todos nós, Valmir, nessa história.
Eu até abrir um parênteses, se você me permite, Manassés, nessa questão de trânsito, de educação no trânsito, de fazer o nosso papel. O problema também que tem sido recorrente lá no Moda Center, não é, que há o estacionamento irregular. Antes, no governo anterior, tinha um acordo entre Ministério Público, Prefeitura e Moda Center, no sentido de fiscalizar o trânsito ali, que é autuar e guinchar os veículos que estão estacionados, principalmente impedindo que os outros saiam em fila dupla. Hoje, já há 6 meses, essa ação dos agentes de trânsito de Santa Cruz não acontece. E aí acontece o quê no dia a dia? As pessoas estacionam lá, causando transtorno. Foi estreitado as vias para que isso pudesse... aumentar o número de vagas e pensando em diminuir, porque não havia mais espaço para colocar os dois veículos. Muitas vezes há um veículo de pequeno porte estacionado, ainda dá para estacionar ali do lado, usando a desculpa, o pretexto que vai aqui rapidinho entregar, mas atrapalhou a vida de quem está lá estacionado regularmente. E coisa que isso não acontece, eu não vejo Shopping Center Recife, Campina Grande, João Pessoa, em nenhum shopping, em nenhum um estabelecimento que tenha seu estacionamento, as pessoas estacionarem, impedindo a saída de outros veículos. Então, realmente, é o que você falou, Manassés, a gente tem que fazer a nossa parte para não ser preciso. Infelizmente, vai ter que ser cobrado dos agentes de trânsito para que volte o reboque lá no Moda Center, porque da forma que está, sem a autuação, não há solução.
Então, voltando à questão do tema da muriçoca, ao prefeito fica uma dica, eu acho que bem básica. Vejam só, nós estávamos falando aqui agora há pouco sobre duas cidades que têm matadouro numa privado. PPP. Ou seja, houve uma concessão, Petrolina e Cupira. E já foram candidatos a prefeito, foram nessas cidades... O prefeito, acredito que parte da equipe dele, se ele mesmo já não foi lá e viu. Então, eu tenho certeza que em Pernambuco ou na Paraíba, de repente, tem uma cidade que já teve um problema de muriçoca, como tem Santa Cruz do Capibaribe, que não é de agora. Como bem disse César, não é um problema da gestão de Fábio. Isso é tema recorrente desde os anos 90, pessoal. Quem é de Santa Cruz aqui, nascido e criado, sabe que desde sempre teve esse problema. Mas há cidades, certamente, que venceram. Você chega numa cidade como Caruaru, que é vizinha nossa, você vai ter o problema de muriçoca em alguns bairros novos. Aqueles condomínios mais novos que estão próximos à zona rural, você vai ver que eu conheço algumas pessoas que moram ali, por exemplo, perto de um cemitério ali, na saída para Riacho das Almas, que tem um problema de muriçoca, mas é porque já estão junto ali da zona rural. Então tem muito mato, cria muriçoca. Fica mais complicado. Mas o centro de Caruaru e nos bairros mais...
cortado pelo rio, né?
Centralizados como?
Caruaru
e cortada por um rio também. E poluído, que é o rio Ipojuca. Então, vejam, é possível vencer um problema como esse. Então é só ir numa cidade como essa, pesquisar aí uma cidade que já teve um problema, como teve Santa Cruz. Certamente vai ter que equipar carros, vai ter que comprar carros para ter um fumacê presente. Tem algumas cidades aí fora, por exemplo, Vila Velha no Espírito Santo. A cada 3 meses, Ney Lima, um carro do fumacê passa lá. O IPTU é barato? É não. Agora, passa lá. É rua limpa, é calçada bem cuidada, é equipe de fiscalização presente o tempo todo. Então, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, isso também tem um custo. Mas também é necessário que a gente faça a nossa parte.
São 8 horas e 9 minutos, a gente vai ficando por aqui. Antes, só de trazer aqui um recado para você, tá certo? Você que ainda não está inscrito no canal do YouTube do Santa Cruz Online, vai lá no YouTube, se inscreve para que você receba as notificações. E aperta lá o sininho para você receber primeiro, tá certo? Nós vamos ter conteúdos exclusivos sendo publicados apenas no YouTube do Santa Cruz Online. Então vai para lá, se inscreve, faça parte também dessa comunidade. Já são quase 40 mil pessoas inscritas no canal do YouTube. em breve conteúdos exclusivos e em breve também o portal Santa Cruz Online na internet. Vai ter novidade por aí. A gente vai ficando por aqui. Manassés, Valmir,
Ralf,
um abraço.
César,
até a próxima.
Até mais.
Te mando um abraço. Até mais, um abraço para Ralf, então. Todo bem mundo lembrado de Ralf aqui.
Falar em gato, lembrado de Ralf, a Bahia. Um abraço, Ralf.
Obrigado, deixa eu acompanhar.
Manda um abraço para Anderson Melo, tá tomando uma cervejinha e acompanhando o programa. E deixa eu mostrar a vocês o que é que significa riqueza. Em tempos de carne, a R$150 o quilo. Ó,
rapaz.
A boca cheia.
A boca já tava bem cheia.
Olha o que é riqueza.
Rapaz. Eu preciso entender, viu, Elivaldo, que nesse programa nesse programa tem hierarquia.
É trairagem também, mano. Tem muita trairagem aqui.
A gente tava
mostra a camisa de César Melo com o botão já explodindo.
A gente tava gravando um tape, certo? Pra Casa dos Ovos. Aqui, ó. É trabalho. Eu já tava todinha trabalhando nisso aí.
Casa dos Ovos só tem
saco
aí, né?
Eu não vi ovo ali. Eu não vi ovo.
Mas a Casa dos Ovos
o famoso bife do Oião.
Não. Você nem a farofa de ovo ali, não.
Eu não vi, não. Ali eu só vi. Cadê o ovo, Ney?
Você faz o seguinte: vá na Casa dos Ovos, que você vai ver lá a picanha argentina, viu? Essa tem daí. Lá. A picanha argentina, tem lá. Essa daí. A gente tava produzindo os vídeos lá pra eles. Um abraço então a você que nos acompanha. Boa noite. A gente volta no próximo programa. Até lá.
Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Wilma Tavares Representações. Faça parte e amplie sua cartela de clientes. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Óticas Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções.